programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5. Também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através das Web Rádio, na Presença de Deus e São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, nós temos duas presenças ilustres em nosso meio hoje na nossa rádio. Por isso, o Eduardo, a Carol e a Júlia já são presença constante, mas nós hoje temos a presença também do Dom Francisco. Então seja bem-vindo, Dom Francisco, nesse nosso programa Vida Pastoral.
Muito obrigado, Padre Gélio, muito obrigado. Estamos aqui firmes, fortes, animados, bonitos e corados, como sempre.
E também queremos acolher com grande carinho o Monsenhor Adalberto. Seja bem-vindo.
Obrigado, Padre Gélio. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. E estamos aqui com a graça de Deus.
Então, recém-nomeado, na sexta-feira, dia, então, propriamente, da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Diocese de Joinville se alegra com a sua nomeação. Então, é uma festa, uma alegria para toda a Diocese, mas também, com certeza, para a Diocese que está ali acolhendo, que é a Diocese de Rio do Sul.
Muito bem, até para contextualizar, né, um pouquinho, você que acompanha aqui o programa Vida Pastoral, acompanha as notícias do site da Diocese de Joinville, já sabe o que aconteceu, né? Como o Padre Gélio disse, Padre Adalberto nomeado bispo para a Diocese de Rio do Sul. E aproveitando que essa sexta-feira, né, hoje dia que a gente grava esse programa Vida Pastoral, temos aí a oportunidade de ter Dom Francisco e Padre Adalberto aqui. Vamos então aproveitá-los por alguns minutos aqui no programa. Vai ser um programa um pouquinho diferente que o normal, mas justamente para aproveitar esse momento tão importante para a vida da Diocese, do programa, do Padre Adalberto, de Dom Francisco e todo mundo que está aqui hoje, né? E não sei por onde que a gente começa. Agora há pouco eu estava lá acompanhando algumas entrevistas, né, que as emissoras de TV e rádio fizeram, e surgiram algumas perguntas boas. Eu vou repetir uma pergunta que eu acho que não foi nem de entrevista, foi o Padre Adalberto que estava comentando lá. Dom, o que foi a primeira coisa que o senhor falou ao Padre Adalberto quando casou as coisas, né? Quando ele disse sim ou estava para dizer sim? O que foi a primeira coisa que o senhor disse para ele?
Olha, a primeira palavra ou a primeira frase foi no momento em que o Núncio colocou nós três na videoconferência. E aí eu falei para o Núncio: Excelência, tudo bem? E para o Padre Adalberto: parabéns, Padre Adalberto, você aceitou, Deus seja louvado. Foi isso, foi a primeira conversa, isso há 20 dias atrás, mais ou menos.
Foi 20 dias atrás, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Acredito, né, que ele já sabia, né? Eu não, mas ele já. Depois que nós desligamos o telefone, aliás, a videoconferência com o Núncio, eu logo liguei para Dom Francisco e disse: Dom Francisco, e agora, né? Aí ele disse: agora, meu caro, agora vamos lá. Vamos contar com Deus, com a graça de Deus. E me acolheu com muito carinho e disse uma coisa que me ajudou e que me deu muita segurança. Ele disse: pode contar comigo e pode contar com a Diocese de Joinville. Nós estaremos à sua disposição para lhe ajudar, lhe apoiar naquilo que você precisar. Isso foi algo muito importante naquele momento. Naquele momento em que eu estava ali sozinho, só eu e Deus, e talvez assim muito surpreso, ao mesmo tempo angustiado, preocupado, emocionado. Aquela frase me sustentou, né? Porque é muito importante você ser acolhido, é muito importante você saber que tem alguém e tem uma diocese que está junto com você, mesmo em sigilo, né? É, só eu e o bispo, mas me ajudou muito naquele momento. E eu sou grato, grato, muito, muito obrigado mesmo, Dom Francisco, porque eu acho que naquele dia eu senti a diocese de Joinville como eu a sinto muito próximo, muito perto no meu coração, mas eu senti muito mais. Aquelas palavras foram muito importantes.
Na véspera eu fiz uma malandragem, na véspera, porque eu estava celebrando para os seminaristas lá em Brusque. E eu dizia para os seminaristas, vocês, meus caros, vocês têm que aspirar. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que aspirar grandes coisas. Portanto, que vocês devem olhar para frente, já perceber e aspirar o quê? Os sacerdotes, são os seminaristas. E o padre Adalberto estava à minha direita. Eu falei, pois é, o padre Adalberto tem que aspirar ser bispo.
ele dizia
já
assim,
era uma indireta,
na frente do nome de um seminarista vem o quê? Vocês nunca pensaram nisso? Aí vem. Ele aí disse, o P de padre, né? E, ou quem sabe, o dom, né, Adalberto? Aí os seminaristas ficaram alvoroçados, né?
Ah, mas eu também ficaria.
Ah, foi muito
antes, bom. Antes só da gente conversar mais algumas assim, informalidades do momento, né? Mas acho que é importante também o padre Adalberto falar assim, como é que está o coração nesse momento, né? Porque a gente sabe que é uma missão nova, né? O senhor padre há quase 20 anos, né? E ser bispo, como o Dom Francisco já falou em outros momentos, é completamente diferente de ser padre, né? Padre e bispo são coisas completamente diferentes, assim, nas dificuldades, talvez. Então, como é que está o coração agora para esse momento?
O coração bate forte, né? É uma emoção que toma conta. E hoje de maneira muito especial, talvez de todos esses dias que eu estou guardando sigilo, hoje é um dia que meu coração assim está transbordando de alegria, até porque essa alegria na minha vida é Cristo. E ao mesmo tempo está transbordando também, eu não posso esconder, de temor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Estar à frente de um povo. Também o padre tem uma grande responsabilidade. Cuidar, pastorear uma paróquia, o povo de Deus, é uma responsabilidade grande. Eu, durante todos esses anos, trabalhando no seminário, mas também nas paróquias, sempre levei muito a sério a minha vida, né? Com todos os desafios, dificuldades, mas também muitas alegrias. E por saber que a vocação, a missão de um bispo, ela é de muita responsabilidade, isso com certeza gera no meu coração ansiedade, medo, mas ao mesmo tempo eu confio na graça de Deus, porque durante esses dias Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele me deu assim muitos sinais e muita consolação. Eu diria que me conhecendo humanamente, eu acho que eu fui muito consolado pelo Senhor, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa e guardar todo esse tempo, esperar e ao mesmo tempo dar essa resposta, né? Foi graça de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu digo sempre que é muito mais difícil dizer não, né? E dentro da liberdade que todos nós temos, eu poderia ter dito não, mas como dizer não para a igreja, não para o Papa, não para a Diocese de Rio do Sul, não para o povo, né, o qual eu me consagrei? Eu me consagrei a Deus para servir o povo, para dar a minha vida. E é isso que eu estou sentindo nesse momento, né? É uma mistura de sentimentos, né? Mas ao mesmo tempo de muita alegria, até porque eu vejo essa alegria estampada na diocese, por parte de Dom Francisco e também dos padres, né? Tantas mensagens afetuosas, né? O povo, mamma mia, é uma coisa que impressionante, né? O carinho, é nessa hora que você vê, né, o quanto as pessoas gostam de ti, muitas emocionadas, gravando áudio chorando, dizendo, meu Deus, que graça, né? E de fato, para a nossa diocese de Joinville, é uma graça muito grande, né? Embora não me considero digno, mas é uma graça. Depois de tantos anos, né, nos preparando para o jubileu. Então, o meu sim não é só a diocese de Rio do Sul, o meu sim também é a diocese de Joinville, a qual eu estou dizendo sim há 20 anos. Continuarei dizendo, porque é a diocese do meu coração.
Conte pra gente como é que foi a reação da mamãe quando você falou com ela hoje.
Então, a nomeação, ela é publicada às 7 horas em ponto, né? É horário de Brasília, é meio-dia, horário de Roma. E é claro, né, faltando ali uns minutinhos, quase 7 horas, né, eu liguei para minha mãe, ela foi a primeira pessoa que eu liguei, né. Ela, no começo, pedia para mim repetir, repita mais uma vez, que eu não estou ouvindo. Sim, mãe, o Papa Francisco me nomeou bispo da cidade, da diocese de Rio do Sul. Repita! E chorava muito, né, assim, emocionada, né, dizendo, meu filho, isso é, só pode ser de Deus, né, e confia em Deus, vai dar tudo certo, né. Minha mãe disse isso hoje de manhã, a palavra de uma mãe é sempre muito importante, né. Meu pai já vive no céu, tenho certeza que se ele estivesse aqui, hoje ele estaria vibrando. Mas como o Núncio, no dia da consulta, o Núncio disse assim, Padre Adalberto, seu pai, sua mãe, eles são vivos? Eu disse, meu pai já falecido, minha mãe viva. Ele diz, ah, seu pai já sabia lá do céu. E tenho certeza que ele está junto comigo, né? Celebrando esse momento importante da minha vida.
Verdade, verdade.
Bom, eu sei que o senhor está muito emocionado, o que deixa a gente muito emocionada também. Mas o senhor mencionou a sua vida no seminário, né? Já são quase 5 anos no seminário, desde 2019, né? Sendo reitor. O que o senhor vai levar como experiência sendo reitor do seminário há tanto tempo, né? E também em outros momentos da sua vida, o senhor também foi reitor de outros seminários. O que o senhor vai levar agora para o novo bispado?
O seminário é minha vida. Eu fui seminarista mais de 13 anos, porque a minha primeira experiência foi no seminário religioso dos missionários Servos dos Pobres em Curitiba. Eu cheguei na diocese de Joinville no ano 2000 e fui ordenado em 2004. E depois da minha ordenação, 2005, final de 2005, eu recebi a nomeação para ser reitor do seminário menor e propedêutico, que ficava na rua Florianópolis. Então ali trabalhei 3 anos, depois fui estudar. Quando eu retornei, fui para teologia em Florianópolis, 7 anos. E quando Dom Francisco chegou, eu disse, Dom Francisco, acho que no tempo no seminário é o suficiente, né? Ele disse, não, mas agora tens que continuar, vamos lá. Eu disse, não, eu gostaria da paróquia, né? E aí ele pediu que eu levasse para os propedeutas adultos, então eu continuei mais 1 ano na paróquia. Depois, então, tivemos algumas mudanças no seminário filosófico logo no início, por algumas dificuldades, e aí Dom Francisco pediu que eu assumisse o seminário filosófico em 2019. Então são praticamente quase ali 17 anos só trabalhando na formação. Em Brusque eu estou há 5 anos e meio, né? Trabalhando com seminaristas da filosofia, e até o ano passado com o propedêutico adulto, que são as vocações adultas da diocese.
E o que que esse sentimento que o senhor tem, provavelmente um sentimento de amizade com os seminaristas, né? Como é que vai ser abandonar isso?
Então, são quase 30 anos vivendo dentro do seminário, né? Embora trabalhei em muitas paróquias, tenho uma experiência, até porque o povo é minha vida. Eu acho assim, eu preciso durante a semana estar no seminário, mas final de semana eu preciso ver o povo, né? Parece que é uma injeção que eu recebo, uma espécie de remédio, de ânimo, né? Estar no meio do povo. Eu diria que vamos fazer muita falta. Eu acredito que o seminário está dentro de mim, né? Minha vida toda foi o seminário. Mas agora a igreja me pede essa missão e E eu não vou deixar nunca de amar os seminaristas, até porque agora eu tenho os meus seminaristas, né? Né, seu bispo?
É verdade.
Eu tenho os meus seminaristas, que são os seminaristas de Diocese de Rio do Sul, e assim, pretendo, desejo trabalhar muito, muito pelas vocações. Esse é um dos meus objetivos, né, de trabalhar na diocese. As vocações, porque é uma diocese que necessita muito de sacerdote. Muito, 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 muito. Então, eu tenho essa missão, inclusive uma das coisas que o Núncio me pediu foi isso. Ele disse, por favor, o senhor foi formador, então cuide das vocações, promova as vocações, né? Foque bastante nesse sentido, para que novos jovens, né, novos seminaristas, futuros sacerdotes, respondam com generosidade. Então, eu acredito que eu continuo minha missão, mas agora como bispo, não como reitor mais, né? Que é bem diferente.
Mas, Alberto, no dia da Solenidade do Sagrado, o senhor escolheu o dia do anúncio, o senhor que escolhe o dia do anúncio. Essa é a primeira, e já uma outra pergunta também, o seu lema, né? O senhor fala um pouquinho para nós do seu lema escolhido e o porquê desse lema também, né?
Sim. É muito comum, ou seja, é praxe da Anunciatura sempre marcar numa quarta-feira, né? Isso já por muitos anos, né, Dom Francisco?
Sim.
Só que ultimamente, o núncio, né, talvez uma abertura da Santa Sé, ele não diz escolhe o dia, mas a gente pode propor, e nós propomos esses dias, né? Então eu e Dom Francisco pedimos se podia ser na sexta-feira, dia 7, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Até porque eu amo o Coração de Jesus, né? E acredito viver por causa desse coração. Então, ele aceitou, depois Roma também aprovou e fechou a data. E com certeza já estava no Coração de Jesus essa data, né?
E tem até uma coincidência com a data do anúncio do Dom Francisco também, né, Dom?
Você já falou do dia 7. Há 19 anos atrás, no dia 7 de junho, o atual bispo de Ponta Grossa, Dom Sérgio, me chamou. Preciso conversar contigo. Aí ele me apresentou a carta do Papa para a Diocese de Toledo na época. Aí eu, pois não, vamos lá.
Na verdade, o que Dom Francisco está dizendo que era diferente, né? Naquela época, primeiro se falava com o bispo e depois... Não é muito diferente agora, eles também fazem isso, né? Algumas coisas a gente não fala porque faz parte do sigilo pontifício. Porém, o que Dom Francisco está dizendo agora é que praticamente a consulta, né, foi nesse dia também, né? Então, é ali que a igreja pediu a ele se ele aceitava ser bispo. É uma coisa muito interessante, eu diria providência, né?
Uhum.
Eu diria providência. Uhum.
E sobre o lema?
Então, o lema está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eu posso dizer assim que durante toda a minha vida, desde pequeno, eu cresci muito, 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 muito próximo a Maria, a Nossa Senhora. Ela me acompanhou e me acompanha durante toda a minha vida, né? Me recordo das tantas vezes, né, indo à igreja com a minha avó, nas novenas do Perpétuo Socorro, ela me ensinou a rezar o terço, né, um amor muito grande a Maria. Eu escolhi, faça-se em mim segundo a tua palavra, por dois motivos. Primeiro, porque é um lema mariano. Essa é a resposta que Maria dá a Deus diante do grande, né, do grande mistério, do grande pedido que Deus faz a Maria, né? E ela, então, responde dizendo, eis-me aqui, faça-se. E segundo, quem faz? Quem faz é Jesus, é a palavra, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Então eu tenho certeza no meu coração que é Deus quem faz. E ainda como homem, como ser humano, eu tenho muitas coisas para deixar Deus fazer na minha vida. Eu sou humano, né, sou pecador, acredito que esse tempo também, como bispo, é um tempo de conversão. É um tempo em que eu preciso abrir e me abrir mais à graça para que Deus faça em mim e através de mim possa também fazer na vida das outras pessoas, sobretudo do povo de Deus, a mim confiado. E não tenho dúvida que é a palavra que faz, a capacidade da palavra fazer em nós aquilo que precisa ser feito, para que, como pastor, eu também possa ajudar o povo de Deus a responder a esse Deus com generosidade.
E eu tenho uma outra coisa para dizer para quem está nos ouvindo. Adivinha de que estado nasceu o padre Adalberto, Monsenhor Adalberto, futuro Dom Adalberto?
Joinville está cheio, paranaense.
Paranaense Gélio, paranaense Adalberto, paranaense Francisco. Sim,
estamos em minoria, Carol.
3-2 para nós.
Sim, com mas muita honra, muita alegria. Sou paranaense.
Mas para os nossos queridos, o coração aqui já é catarinense nesse momento há muito tempo. Pretendo passar o resto dos meus dias aqui nesse querido estado de Santa Catarina.
Sim, eu sou paranaense da cidade de Paranavaí, natural de Paranavaí, no Paraná. Hoje minha família mora em Curitiba, né? E digo que eu tenho no meu coração o meu Paraná. Porém, há quase 25 anos em Santa Catarina, meu coração é catarinense, com certeza, né? Até outro dia eu perguntei a Dom Francisco: Dom Francisco, o senhor gosta de Joinville, gosta de Santa Catarina? E ele respondeu, com os olhos brilhando: eu gosto muito, né? Para não dizer, eu amo. E ali eu senti uma firmeza, né, naquele dia. eu penso, como não amar essa terra e esse povo, né? Porque, olha, esse povo de Joinville é um povo muito especial. A acolhida, o carinho, o afeto é muito grande, é muito forte nessa terra, né? E isso faz a diferença na nossa diocese.
Com certeza. O melhor lugar do mundo é onde a gente está, não é verdade?
É verdade.
E onde a gente dedica todo esforço em função, em favor do nosso povo. Então, vale a pena. Eu sou catarinense de coração. Torço até pro Jack, que não vai bem.
Muito bem. Padre, vamos voltar agora ao script do programa.
Eu pedi um...
Pode pedir, então.
Dom Francisco, o senhor teria algum conselho, alguma dica, alguma coisinha diferente para falar para o Padre Adalberto, Monsenhor Adalberto?
Eu tenho. O bem mais precioso que ele tem na sua diocese é o seu clero. Os padres são o bem mais precioso que o Padre Adalberto possui. E o primeiro e grande carinho é com os seus sacerdotes. É o trabalho de unidade, é o trabalho de oração, é o trabalho de formação, é o trabalho de encontro. O padre realmente tem que vir em primeiro lugar. Depois, evidentemente, o conjunto vem. Porque o padre, ele é, por assim dizer, em cada lugar é a extensão do bispo. E o que o bispo pensa, o que o bispo propõe, deve estar também no coração do padre, porque na igreja a unidade é fundamental. Assim como eu, aqui na diocese, preciso estar em comunhão com o Santo Padre e o Papa, senão não tem sentido. Então, aquilo que o Papa pensa, aquilo que o Papa fala, e, aliás, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, às 11 horas, o Padre Adalberto fará um juramento. E nesse juramento há um item realmente de dizer da fidelidade e da comunhão com o Santo Padre e o Papa. E é um juramento muito forte que a gente faz como bispo, que vai acontecer daqui a pouco. Portanto, é preciso estar em unidade. Assim como o bispo está em unidade com o Papa, necessariamente os padres precisam estar. Não significa que existe aquela unidade perfeita de amor e sintonia. Não, as pessoas são diferentes, não é verdade? Mas o respeito, o interesse e a pastoral de unidade é fundamental. Por isso, desde que eu cheguei em Joinville, as três palavrinhas fundamentais, né? Unidade, pastoreio, comprometimento, né? Então fica aqui uma sugestão de escolher também algumas palavrinhas que vão marcar também o seu ministério, porque eu estou percebendo que aqui na Diocese essas palavrinhas marcaram e marcaram muito, e elas são fonte de reflexão em todos os momentos. Isso pode ajudar muito a vida de uma diocese.
Muito obrigado. Obrigado, e até me emociono mais uma vez, porque isso nós padres sentimos, né, Padre Gélio, por parte de Dom Francisco, essa proximidade, esse respeito e confiança, né? Então, vou levar esse conselho com certeza no coração e vou me esforçar muito para poder ter essa relação próxima e também amiga do clero, né? Porque o bispo precisa do clero, né? Sem o clero, sem os padres, a diocese não pode cumprir sua missão. Os padres são os primeiros colaboradores do bispo. Uhum. Então, com certeza, o seu conselho é sábio, importante e valioso, que levarei no coração para sempre.
Agradeço, então, a presença tão ilustre do nosso bispo em nosso meio. E agora a gente chama o Padre Alberto de Monsenhor, nesse tempo, até o dia da ordenação. A ordenação quando será? Dia 10 de agosto, às 9 horas da manhã, na paróquia Perpétuo Socorro, no Costa e Silva, aqui em Joinville. E depois a posse, lá, então, lá na Diocese do Rio do Sul, na Catedral, no dia 24, também de agosto, às 15 horas. Padre Alberto, então, o senhor poderia deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja da Serra, seja aqui do litoral, seja de Jaraguá do Sul, toda a nossa diocese, que mensagem o senhor deixa nesse primeiro pronunciamento aqui na rádio, no programa Vida Pastoral?
Primeira coisa, eu quero agradecer a Diocese de Joinville e na pessoa de Dom Francisco, eu agradeço a todos os padres da nossa diocese, o qual muitos deles passaram pelo seminário nesse tempo em que eu trabalho na formação. De maneira pessoal e particular, eu abraço cada um deles com muito carinho, até porque essa é minha diocese. Também os diáconos permanentes, qual eu tenho muito carinho, seminaristas, religiosas, religiosos, agentes de pastoral, todos os colaboradores da nossa cúria, né, que fazem parte da minha vida ao longo desses anos, porque trabalhando no seminário e também ajudando aqui, né, nos conselhos, né, na minha pobre condição, humilde condição, eu sempre tive muito contato com a cúria. Todo o povo de Deus, eu quero agradecer a essa diocese, amada diocese, como o nosso hino diz, querida diocese de Joinville. Agradecer, porque tudo, se não uma boa parte daquilo que eu sou e tenho, eu recebi dessa diocese. E por isso eu levo e levarei sempre no meu coração. Depois, dizer, rezem por mim, por favor, isso eu peço encarecidamente. Porque nesse momento o que eu mais preciso é de oração, para poder me preparar, né, nesses 2 meses que antecedem a ordenação episcopal. E depois, assumindo então a missão, rezem por mim nas suas orações, lembrem de mim, porque a oração para mim tem um valor muito grande. Obrigado. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado a todos e espero aqueles que puderem participar, né, no dia 10 de agosto, na paróquia Perpétuo Socorro, da ordenação, será uma grande alegria. Com certeza estaremos esperando você lá, de braços abertos.
Lembrar então também que eu fui seu formando durante 6 meses, né, os últimos 6 meses, antes também de depois ser ordenado diácono, então
concluí a teologia.
Concluindo a teologia, os últimos 6 meses... fosse também meu formador. Então agradeço e com certeza todos os seminaristas também agradecem pela sua dedicação, seu amor ao seminário, amor à diocese de Joinville. Nesse momento eu peço licença para o Dom Francisco, mas vou pedir a benção nesse momento do padre Adalberto, Monsenhor Adalberto, aqui para todos nós. O programa não acabou, continue conosco, mas a gente vai ter a bênção nesse momento do Monsenhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos conduz ao entendimento mais profundo sobre a batalha espiritual que nós cristãos enfrentamos e a nossa postura que deve ser também diante do mal. Na primeira leitura de Gênesis, nós vamos ver a narrativa da queda do homem, ou seja, Adão e Eva, ao desobedecerem Deus, introduzem o pecado no mundo. A ruptura da comunhão com Deus é evidenciada quando eles tentam se esconder do Senhor. E ainda, jogam a culpa um no outro, Adão e Eva na serpente. Deus os chama e confronta com as consequências de sua desobediência. E depois também há uma profecia da vinda do Redentor, que esmagará a cabeça da serpente, simbolizando a vitória final sobre o mal. No Evangelho, como ouvimos, Jesus estava cercado por uma multidão tão grande que ele e seus discípulos nem sequer podiam comer. Alguns escribas acusam Jesus de estar possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, com uma lógica clara e forte, rebate as acusações. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Jesus destaca que ele veio para destruir as obras do diabo, não para colaborar com ele. Essas leituras revelam a presença contínua do mal no mundo e a necessidade do discernimento espiritual. Desde Gênesis vemos que o mal entrou no mundo, através então da desobediência, como já falamos. No Evangelho, Jesus, então, confronta diretamente o mal, revelando que sua missão é libertar a humanidade das garras do maligno. E o que, que a Igreja nos diz? A Igreja, através do Catecismo da Igreja Católica, nos diz que o demônio, sim, é uma realidade espiritual. Nos lembra que Satanás e os outros demônios são anjos caídos que se voltaram contra Deus. Mas eles têm poder limitado e não podem impedir a edificação do reino de Deus. A Igreja enfatiza a necessidade de estarmos vigilantes contra as tentações do demônio, reconhecendo a sua existência, mas a gente não deve supervalorizar. Tem tanta gente que fala mais o demônio, parece que o demônio é mais forte do que Deus. Então, cuidado com isso também, né? Sim, não podemos deixar espaço para que o demônio entre em nossa vida. A luta contra o demônio e o mal é essencialmente espiritual. É isso já nos diz Efésios. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal. E a Igreja nos fortalece, então, nessa luta contra o mal através dos sacramentos, através da oração, através da palavra de Deus, para enfrentarmos essa batalha. Como cristãos, nossa principal arma contra o mal é uma vida de santidade. Devemos nos afastar do pecado e buscar uma vida de virtudes. Também a oração do Pai Nosso nos recorda, e a gente deve rezar ela constantemente, e no final ela diz: livrai-nos do mal. A prática da caridade é uma outra poderosa arma contra o mal. O amor é a essência de Deus, e onde há amor, o mal não pode prevalecer. Deus nos ensinou que o amor ao próximo é o maior mandamento, e através do amor que demonstramos nossa fidelidade a Deus. Por isso, além de estarmos vigilantes, discernir o que é o bem e praticá-lo, nem tudo o que parece bom é de Deus. Por isso devemos pedir o Espírito Santo para discernir, então, entre o bem e o mal. E a liturgia nos convida, então, a refletir sobre essa realidade do mal, mas, acima de tudo, a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado. Somos chamados a viver, então, uma vida de oração, santidade, de amor, confiando sempre nessa graça de Deus que nos protege e também nos guia.
Toda a minha vida no teu altar. altar, Senhor, pra sempre quero ser teu, todo consagrado a ti, é o que eu desejo ser, pra responder ao teu chamado. Concebeu o Salvador, quero também dizer, faça-se em mim. Em teu altar, Senhor Jesus, com o pão e o vinho, oferto todo o meu ser. Foi contigo até o fim. Quero também dizer: faça-se em mim. Em teu altar, Senhor Jesus, com o pão e o vinho, oferto todo o meu ser e todo o meu querer.
Aniversariantes da semana.
Nossa lista de aniversários dessa semana é super curtinha. Celebramos o aniversário de vida do Padre Lugero neste dia 8 de junho, ele que é pároco na Nossa Senhora Aparecida de Mafra. E também no dia 10 de junho celebramos o dia de aniversário do diácono Djalma, ele que está na paróquia São Paulo Apóstolo do bairro Comasa.
Parabenizando então todos os diáconos e padres que celebram o dom da vida e também a ordenação. Também quero parabenizar todos vocês que nos acompanham, rezam conosco e também estão celebrando o seu aniversário de vida, aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade. Isso, nesse grande dia de alegria anunciado pela nossa diocese através do Papa Francisco, que nomeou então o Padre Alberto como o futuro bispo de Rio do Sul. Agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, que nos acompanharam, passo a palavra também para o seu recadinho final.
A gente agradece a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral, um pouco diferente, mas eu convido a todos que queiram ver as fotos que a gente tirou da coletiva de imprensa que aconteceu nesse dia 7 e também algumas curiosidades da vida do Padre Adalberto. A gente também vai publicar no nosso site, só que em breve, não vai ser ainda nesse final de semana. Acompanhe então diocesejoinville.com.br e lá a gente tem a galeria de fotos deste dia de evento e também todas as notícias que ainda virão. Então é isso, muito obrigada por acompanhar essa edição do Vida Pastoral. Nos escutamos, nos ouvimos na semana que vem.
Emendando o que a Carol falou, né? Até se você tem alguma dúvida ou conhece alguma particularidade da vida do Padre Adalberto, manda pra gente que a gente dá um jeito de encaixar aí na biografia que a gente vai publicar dele aí nos próximos dias. Mas, então, reforçando mais do que nunca, se você perdeu o comecinho desse programa Vida Pastoral, garanto que vale a pena correr lá no Spotify ou no YouTube da Diocese de Joinville para escutar desde o começo, pegar esse bate-papo que a gente fez com, agora, Monsenhor Adalberto, em breve Bispo de Rio do Sul, e também com Dom Francisco aqui no programa Vida Pastoral. Arrisco dizer até que Dom Francisco hoje ficou... não era a celebridade do
não,
programa,
não, realmente.
Né? Então, é um programa muito especial.
O personagem principal foi, então, o Monsenhor Adalberto, isso, que a gente vai se acostumar ainda com a nomenclatura. Em breve a gente vai ter que se acostumar com outra nomenclatura. Sim. Mas, enfim.
Mas, então, até o próximo programa Vida Pastoral e nos escutamos por aí.
Padre Alberto já nos deu a bênção, mas você que talvez não consiga acompanhar esse primeiro momento, então possamos acolher a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todas as nossas pastorais e movimentos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.